Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Roma Blues, com um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 372ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Peppermint Harris, sobre um álbum histórico e sobre localidades e sonoridades do Ed Kirkland. E um outro álbum bem bacana da banda Fleetwood Mac. Começamos com o dia 17 de julho de 1925, quando nasceu em Texarkana, no Texas, o Harrison Demotra Nelson Jr., mais conhecido como Peppermint Harris, que foi um cantor e guitarrista de Rhythm and Blues e Jump Blues, que quando tinha 20 e poucos anos, o Harrison, talvez um privilegiado para sua época, obteve um diploma universitário de bacharel em inglês. E por volta, né, dessa mesma época ali, né, por volta dos anos 40, ele fez amizade com o bluesman Lightning Hopkins, né, artista sobre o qual conversamos no programa 429, entre vários outros, que lhe deu algumas aulas de guitarra, mas como a maioria dos jovens daquela idade, ele tinha os seus próprios pensamentos sobre como queria soar. Isso significava evitar os estilos do country blues do Hopkins. Mas assim mesmo, ele teve a sorte de encontrar um mentor e amigo na frente do blues de Houston que se interessou pelo seu desenvolvimento musical. E quando Harris foi considerado pronto, o Lightning o acompanhou até a Gold Star Records, na própria Houston. E nada resultou dessa primeira viagem, mas o Harris acabou gravando a sua estreia em 78 rotações para o selo, em 1948. E então, a partir daí, ele começou a gravar, fez outras gravações, incluindo, né, números que viraram sucessos locais na década de 50, como a Raining in My Heart, né, para o selo Sitting in With, né, dirigido pelo Bob Shedd, um produtor, né, que começou trabalhando lá para o Herman Lubinsky, um grande nome do rádio norte-americano e proprietário da Savoy Records. E o Shad produziu também o Charlie Parker, né, muito importante esse nome aí na indústria cultural e, né, das gravações, além também de ser um grande produtor de material de blues e rhythm and blues. E o Shad supostamente, né, esqueceu o nome do Nelson e o lançou como Peppermint Harris e não Peppermint Nelson. E as gravações realizadas pelo Harris nessa época eram produtos, né, de sessões um tanto informais, né, e uma lenda conta até que ocorriam muitas vezes em bordéis de Houston. Em 1951, Harris muda para Modern Records em Los Angeles, na Califórnia, e teve o seu maior sucesso, né, gravado pelo selo Aladdin, né, com a I Got Loaded, que alcançou o primeiro lugar na parada de Rhythm and Blues da Billboard nos Estados Unidos da América do Norte, em novembro daquele mesmo ano de 1951. E ele teve mais 8 lançamentos pelo selo, mas nenhum teve tanto sucesso, e o que representava talvez, né, um obstáculo para o avanço artístico contínuo, né, do artista, já que a Aladdin continuou solicitando a ele, né, canções temáticas com o intuito de dar aos ouvintes mais do mesmo. No final dos anos 50, né, e começo dos anos 60, ele teve lançamentos por vários pequenos selos do sul da Califórnia, como Dart, Combat, Duke, Jewel, mas esses também tiveram menos sucesso. E como muitos artistas cujo sucesso veio no início daquela década, sua imagem se tornou decididamente antiquada durante a ascensão do rock, né, no mainstream. E então, mais uma vez, ele começou a ser promovido mais como um artista de blues. Ele conseguiu permanecer ativo no cenário fonográfico por anos, com uma sucessão de números gravados para selos menores, atraindo apenas um interesse regional menor, né? Principalmente ali concentrado no sul, até que ele lança um álbum, né, homônimo, pelo selo Time em 1962, como uma parte de coleção de folk blues, né? E o Harris posteriormente gravou em Shreveport, na Louisiana, trabalhou em Sacramento, né, na Califórnia, em uma fábrica de prensagem de discos, e em Nova Jersey, né, para também viver ali morando com a sua filha, antes de gravar um álbum final pelo selo Home Cooking em 1989 e também um em 1995, né, vindo a falecer na cidade de Elizabeth, né, no estado de Nova Jersey, em 1999, aos 73 anos. Talvez um pequeno ressurgimento do blues contemporâneo, né, no final da década de 80, ressuscitou a sua carreira, né, como a de muitos outros artistas de blues veteranos que haviam ficado em silêncio por muito tempo. O guitarrista Peppermint Harris, que em 1951 liderou as paradas de rhythm and blues e ninguém esperava que ele voltasse a lançar, né? E ainda mais que pudesse ser tão cativante, né, quanto a sua produção lá dos anos 50, mas realmente ele confirmou toda essa grande qualidade e carisma, né, das suas gravações, e foi muito bom tê-lo de volta, segundo a crítica, né, em circulação com as suas músicas. É um artista considerado híbrido de sucesso, né, lá desde o início dos anos 50, que era frequentemente promovido como um artista de blues, embora muito de sua produção caísse mais para o lado do rock. Talvez se ele tivesse aparecido uma década depois, teria sido corretamente chamado de simplesmente um artista de blues rock, já que o então novo gênero, sempre crescente, começou a assumir incontáveis termos de subgêneros para diferenciar estilos, mas em sua época, aqueles em grande parte não existiam, e o que ajudou talvez a que o artista não fosse tão conhecido. Um artista que nunca foi totalmente abraçado pela comunidade do blues ou pelos historiadores do rock, apesar de suas gravações serem de qualidade em ambos os campos. O Harris, que não procurou se tornar um artista profissional quando começou a conseguir, né, construir a sua carreira, teve, na verdade, uma vida musical de meio século e construiu sim um legado único e pouco conhecido, mas muito importante, né, para a história de ambos os estilos musicais. Então o tapete vermelho do Home of Blues 320 vai para o Peppermint Harris, que nesse 17 de julho completaria 96 anos. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho mais ligado ao blues e no período de transição em que o rock and roll foi criado. E começamos com o seu lançamento de 1962, feito pela Time Records com o código N90P1388-89, o Peppermint Harris Blues Folk Series, volume 5, e ouviremos a sexta faixa do lado A com a Oh I Got The Blues. Seguimos já com o lançamento de 1995, aí mais com um artista voltado às veias do blues, feito pela Collectibles Records com o código COL5575, o Peppermint Harris, Texas On My Mind, e ouviremos a faixa de abertura do álbum com a Penthouse In The Ghetto. E fechamos com o seu lançamento de 1989, feito pela Home Cooking Records, com o código HCS116, o Peppermint Harris, Being Black Twice, e ouviremos a sexta faixa do lado B do álbum com a To Be With The One You Love, um número de piano blues bem bacana, com os sempre vocais do Peppermint Harris, que é o provável compositor dos três números. E assim conhecemos mais um artista, talvez pouco conhecido por esses lados aqui do Brasil, mas com um legado incrível na tradição do blues e na sua transição para os artistas que se atreveram, né, a criar o rock and roll como um gênero derivado.
Thank you. It's tough down in the ghetto. The best of best it can be. It's tough down in the ghetto. The best of best it can be. It might be hell.
Love.
No dia 20 e 21 de julho de 1971, o Eddie Kirkland é registrado em Macon, na Georgia, e grava faixas que entrariam em um álbum histórico de blues e que talvez justifique que não necessariamente uma localidade precisa ser caracterizada pelo seu apelo musical para que a sua música, no caso blues, possa acontecer. Macon, na Georgia, parece não ter a reputação de ser uma cidade memorável para músicos afro-americanos, embora o Fred McMullen, artista sobre o qual conversamos no programa 141 e 192, tenha a reputação de ter vindo de lá, e uns outros tantos artistas viajavam para lá semanalmente para tocar nas ruas. Mas não podemos esquecer que nomes importantes do blues também vieram de lá, como o George White nos anos 40, o Little Richard, sobre o qual conversamos no programa 261, nos anos 50, e o grande Otis Redding, né, sobre o qual conversamos no programa 35, que se estabeleceu na localidade nos anos 60. Mas geralmente Macon era uma localidade bastante desanimadora para os músicos de blues. Ironicamente, existem algumas bandas de blues constituídas por brancos que emanam de lá, né, como a The Allman Brothers Band, sobre a qual conversamos em vários programas, como ano 268, a Wet Willie e a The Marshall Tucker Band, né? E ainda mais irônico, já que os seus sucessos saíram, né, das mãos de muitos artistas afro-americanos. Houve homens ocasionais do blues pela cidade ao longo dos anos, e o próprio John Lee Hooker costumava dizer que queria se aposentar por lá, causando espanto na comunidade. Talvez seja por isso que o Eddie Kirkland se estabeleceu lá. Fazia mais de 8 anos do momento em que fez esses registros, mas certamente não foi pelas oportunidades de trabalhar como músico de blues da cidade. Nada em relação com os anos que ele passou acompanhando John Lee Hooker, tocando um segundo violão, escrevendo canções para o artista, em geral, mantendo o controle das coisas. Muitos obstinados pelos blues dizem que o melhor trabalho do John Lee Hooker, inclusive, foi o material inicial feito com muita contribuição do Eddie, e que foi o mais perto que ele chegou de fazer sucesso. De fato, Kirkland não aspirava a ser uma estrela, mas adoraria poder sustentar sua família como músico. O Eddie nasceu em 16 de agosto de 1928 e foi criado em uma fazenda perto de Dothan, no Alabama, com a sua avó adotiva. Sua mãe, tendo permanecido em Nova Orleans por um tempo, deixou ele ali com a avó, e o seu primeiro experimento musical foi com a gaita, já que seu primo tinha uma e ele o emprestou. Se tornou assim um adepto de números musicais antigos, né, como e de forma tão suficiente e intensa para que pudesse ganhar alguns trocados tocando e fazendo hoboing, né, essa modalidade de interpretação musical nas ruas, sobre a qual conversamos no programa 307, o suficiente, pelo menos, para ganhar dinheiro, para usufruir o cinema de sábado e até mesmo comprar um pacote de pipoca no acompanhamento. Um pouco mais tarde, ele foi atraído pelo violão, principalmente por causa de um conhecido Junior Bailey, que o Eddie chamava de papai, que tocava localmente brincando com um bottleneck, sendo essa a experiência que o Eddie floresceria muito mais tarde. E assim, ouvindo esses e muitos outros músicos no Alabama, bem como os onipresentes discos fonográficos de grandes artistas como Blind Lemon Jefferson, sobre o qual conversamos no programa 73, o Big Bill Brunsley, sobre o qual conversamos no programa 10, 31, 50 e 60, o Tampa Red, sobre o qual conversamos no programa 69, ele desenvolveu as suas influências gravadas posteriormente, misturando e sintetizando no estilo do próprio Ed Kirkland. Aos 11 anos, ele deixou Dothan, já tendo se juntado a um pequeno Medicine Show. E conversamos sobre os Medicine Shows no programa 57 e 279, conhecido como o The Sugar Girl Show. E ele acabou indo para Dunkirk, em Indiana, aos 14 anos, ficando ali com uma tia para estudar. Ele saiu de lá e foi a Detroit para estar com sua mãe, aí já trabalhando para a Ford e tocando nas ruas paralelamente. E um encontro com o grande John Lee Hooker, por volta de 1948, conversamos sobre o John Lee no programa 69, resultou em uma associação de 5 anos, McKinley também fez os seus primeiros registros durante essa época. E foi útil para ambos. Ele deixou a sua casa em Detroit e foi para a Georgia por conta própria. Então para Cleveland, em 1960, onde conheceu o Elmore James, sobre o qual conversamos no programa 40. E mais tarde se mudou para Newark, no estado de Nova Jersey, gravando um LP para Prestige Records em 1961. Foi só em 1962 que ele abandonou definitivamente Detroit, voltando para a Georgia, onde foi DJ por um tempo, percorrendo várias cidades, e finalmente se estabeleceu em Macon, e justificando assim talvez o seu apelido de O Cigano do Blues. E isso deu a possibilidade ao artista, por estar com o Hooker, por morar um tempo em Detroit, e quando percorria as estradas, de conhecer todos os bons músicos em diversas localidades. E isso ainda possibilitou ao artista desenvolver inspirações como tocar o seu slide através de uma combinação dos estilos do Elmore James e do Muddy Waters, pelo uso do seu polegar direito nas cordas, dando liberdade para tocar os riffs de guitarra de acordes ricos em ritmos e também em tensão harmônica, e ao mesmo tempo cobrir simultaneamente as linhas de baixo e eventualmente até de contraponto. Depois de se estabelecer na Georgia, ele tocou localmente e até mesmo se juntou ao Otis Redding, tocando guitarra em sua banda, na verdade, antes do Otis ser famoso. E ele gravou para a Fortuna King e a Capricorn Records, mas naquele momento, já no início dos anos 70, justamente a Trix Records, uma gravadora independente que foi criada em 1972 pelo folclorista Peter Lorre, que durou pouco menos de uma década como um selo ativo, lidando principalmente com artistas de blues do Piedmont, dos estados do Sudeste, que era o foco da pesquisa de campo folclórica do Lorre, e que havia comprado o catálogo de alguns desses selos, né? Ele, na verdade, então assim sai a pesquisa pelo paradeiro do Kirkland e o encontra ali em Macon, vendendo carros, onde oportunidades de shows eram inexistentes para um afro-americano artista de blues. O Kirkland assim tocou em algumas apresentações organizadas pelos produtores da Trix, nos ambientes universitários da Georgia e em teatros fora do seu reduto normal, mas sempre aclamado por sua apresentação. O Kirkland teve a oportunidade de voltar a ser o estilista da guitarra que sempre foi, bem como um cantor apaixonado, um executante musical ainda mais intenso, que em contraste com o seu ser reservado fora do palco, gerou assim um grande ambiente musical. Um ótimo compositor, espontâneo, e muitas dessas gravações produzidas nessa ocasião são assim, na verdade, uma tentativa consciente de retroceder um pouco no tempo, mas sem nunca perder de vista a música da atualidade. E o mais importante, com Ed se sentindo confortável nesse talvez papel solo em comum, a fazer um blues lindo, talvez materializando um grande sonho do artista. Então vamos ouvir algumas das faixas registradas nesse 20 e 21 de julho de 1971, em Macon, na Georgia, pelo Eddie Kirkland, que deram origem a um grande álbum de blues, justificando eventualmente a não necessária relação da tradição da localidade para a música acontecer, e que foi lançado pela Trix Records com o código 3301, o Eddie Kirkland, Front and Center. E começamos com a terceira faixa do lado A, com a Eddie's Boogie Chillin', o primeiro grande número, um clássico de seu ex-empregador, o John Lee Hooker. E conversamos sobre o John Lee também no programa 69, temos que dizer, né? E como anunciado pelo próprio Kirkland, um grande bom amigo do artista, mas dessa vez feito em uma interpretação e forma um pouco diferente, né? Pelo Eddie, usando uma progressão de acordes ligeiramente diferente, virando assim uma peça tipicamente Kirkland. Seguimos com a sexta faixa do lado B, com a Going to the River, See Can I Look Across, um bom exemplo da progressão rítmica comumente empregada nos números do Eddie, saindo de uma baixa intensidade e se ajustando à alta de uma forma bem precisa. E fechamos com a terceira faixa do lado B, com a Detroit Rock Island, uma espécie de campo de testes local para candidatos a palestrantes de guitarra. Uma progressão bastante simples, em que o Ed constrói variações sobre variações, incorporando os seus tradicionais deslizamentos de dedo em suas linhas melódicas. Três composições do Ed Kirkland, que faz o vocal e a guitarra. Três composições do próprio Ed Kirkland, que faz o vocal e a guitarra nos três números. E assim apresentamos mais um álbum histórico de blues, desmistificando eventuais tradições e construindo blues em localidades talvez pouco esperadas.
I like to do this little number here about a very good friend of mine, John Lee Hooker. My version of Hooker Tula. When I first come to town, people, I saw I walked down Hastings Street. Oh, yes, I was. I'm gonna say it again now. When I first come to town, people, I was walking down Hastings Street. Now that was a club they called Henry Swain Club. I saw it all dropping there one night. When I got there, yes, they were really having a ball. Yes, they were. No one now I'm laying down. Heard Mama and Papa talking. Heard Papa tell Mama, let that boy boogie woogie because it's in him. And it's got to come out. I felt so good. I went on and boogie woogie just the same. Boogie tune.
Come on.
and I'm gonna look across. I'm going down to the river, Lord, and see can I look across. Lord, I believe my luck is long. I woke up early this morning by the break of day. I looked down in my bed where my baby used to lay. I'm going to river. Lord, I see, can I look across?
I like to do this number we call all the fellas in the Detroit called Rock Island. Detroit Rock Island. Big Ed Burns, Little George Jackson, Calvin Frazier, another baby boy one, and yours truly, Eddie Curry. With it. Watch it. All right. Let's go to the Motor City, baby. Yeah. Come on. Yeah. Break it down now.
No dia 23 de julho de 2002, a Sanctuary Music lança uma super coletânea trazendo os anos de blues de uma grande formação. A Peter Green, Fleetwood Mac, Jumping at Shadows, The Blues Years. A Fleetwood Mac é uma banda de rock anglo-americana formada em Londres em 1967. A banda já vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, tornando-se uma das bandas mais vendidas do mundo. Em 1998, os membros da Fleetwood Mac foram indicados ao Hall da Fama do Rock and Roll, além, né, de também ter uma carreira bem premiada individualmente. Cada membro, né, inclusive, receberam o título de personalidade, né, do ano, uns anos atrás, aí, pela Record Academy, e a mesma instituição que distribui a premiação do Grammy. Inicialmente concebida como uma combinação de blues britânico, no final dos anos 60, a banda gradualmente evoluiu para um ato de rock polido ao longo do tempo, né, sendo que, através de sua existência, os únicos membros consistentes do Fleetwood Mac foram o baterista, né, o Mick Fleetwood, e o baixista John McVie, a seção rítmica que deu à banda o seu nome. E essa coleção britânica, né, lançada nesse 23 de julho, álbum duplo, né, oferece um visual único do Fleetwood Mac, na época em que o Peter Green, né, artista sobre o qual conversamos em vários programas, como no 255, 272, participou da formação, né, que foi de 1967 a 1970, em vez de focar apenas na produção da banda de 1967. O set está repleto de excelente material de estúdio que documenta a evolução da banda de um trio, né, de um power trio, na verdade, para suas encarnações maiores. Embora seja verdade que outras coleções documentem a banda desse período de forma clara e de forma muito boa, né, nenhuma delas cavou tão fundo nos arquivos ao vivo, onde revelou os projetos paralelos subsequentes, principalmente do Peter Green, daquela época. São 36 faixas que oferecem impressionantes interpretações, bem como em versões absolutamente abrasivas. Uma coleção que traz um conjunto de números musicais completamente remasterizados, e existem inúmeras faixas do Green com o companheiro de chapa musical, né, o Duster Bennett, dos anos anteriores ao Fleetwood Mac, né, e que parece assim trazer um retrato evocativo e intenso de uma banda lutando para enfrentar um gênio relutante como, né, aquele músico de frente em sua era. O que é mais revelador é o foco do Green na execução e no clima dos números. A música tem uma maneira de passar por ele, não tecnicamente, mas emocionalmente, principalmente no material ao vivo e nos números instrumentais. Um álbum que contém ainda notas e encartes labirínticas, cheia de informações, mas leves sobre continuidade ou estilo, e o conjunto, né, cria um retrato musical totalmente destemido. As faixas, como organizadas, talvez passem a impressão de que entram e saem uma da outra, indo e voltando através do tempo, em parcerias, como se contassem um segredo que só pode ser totalmente compreendido quando a última frase do último número é sussurrado, um segredo que talvez revele a grande vulnerabilidade e ternura que a banda e o Pete colocavam em cada apresentação. Então vamos ouvir algumas faixas desse lindo projeto que traz os primeiros anos da Fleetwood Mac com as suas influências do blues e que foi lançado nesse 23 de julho de 2002 pela Sanctuary Records com código 81181, o Pete Green Fleetwood Mac Jumping at Shadows, The Blues Years, e começamos com a segunda faixa do segundo disco do álbum com a Showbiz Blues, uma composição do Pete Green, com um slide bem bacana, feito pelo artista, que também faz os vocais. Seguimos com a 12ª faixa do primeiro disco, com a If You Let Me Love You, uma composição do grande B.B. King, um dos três reis do blues, sobre o qual fizemos dois especiais ele no programa 1254. E fechamos com a 8ª faixa do segundo disco, com a Uranus, uma composição do Bob Burning, um parceiro do Pete, e do Mick Fleetwood e também do John McVie, desde antes da formação da banda e participante também das suas primeiras sessões como baixista. E assim apresentamos mais um álbum de blues, indicado a todos os apreciadores, mas dessa vez em especial aos que gostam do blues britânico, que resultou o movimento da invasão britânica e que serviu como um alicerce para o blues em tempos em que andava meio esquecido, mas que foi devidamente preservado e gerou assim mais um afluente para que o blues pudesse expandir a sua influência artística no campo musical.
said there ain't nothing in the world I wouldn't do for you. Oh, I would even walk on the water, woman, just to hear you say that you love me. You love me too.
É isso, pessoal, ficamos aqui com a 320ª edição do nosso programa Home Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu convido todos os ouvintes a acessar a web rádio da Unicamp na internet, onde ali você poderá encontrar uma programação de altíssima qualidade, ciência, atualidades, tecnologia, artes, história, feitas todas com muita qualidade pelos profissionais que ali trabalham. E é também, né, encontrar o programa Home Blues para você ouvir quantas vezes você quiser, né, e estabelecer ali a relação entre os programas, conforme vamos falando de determinado artista, de um número musical, de um instrumento, e estabelecer assim a sua própria visão do que é o blues, que é o mais importante. O programa também é feito com muito carinho e muita qualidade pelo Otávio Augusto e pelo Matheus Mota lá na rádio, e mando um abraço saudoso a eles. E convido também os ouvintes a acessar a nossa página no Facebook, o Home of Blues, e deixar o seu like lá se você gostar do conteúdo, que nós vamos gostar bastante. E ali você encontrará também o link para a nossa página da internet, com muitas outras informações sobre o estilo e muita indicação de música bacana para a audição. Espero todos aqui na semana que vem, com muito amor e carinho, com mais uma edição do nosso programa. Sempre lembrando, vamos ajudar os nossos amigos artistas, que foram muito afetados pela pandemia, perderam muitos contratos de trabalho, foram os primeiros a ser afetados aí, vão ser provavelmente os últimos a retomar, né, uma eventual normalidade dentro em breve. E se não for possível uma ajuda financeira, que seja uma ajuda prestigiando o trabalho, divulgando toda essa maravilha musical e artística, né, que esses grandes profissionais propiciam para nós, né, com muito amor e com muita dedicação. Espero todos aqui na semana que vem, mandando um beijo virtual ainda e um forte abraço a todos. Até lá!
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!